Senhoras e senhores deputados, este período legislativo reveste-se de grande importância, uma vez que será apresentado e debatido o programa do 12º Governo Regional. Regem esta matéria os artigos 159 a 162 do regimento desta Assembleia. Este debate foi organizado pela Conferência de Líderes, nos termos do artigo 132 do nosso regimento, e os tempos estão assim distribuídos. O Governo dispõe de 245 minutos, Partido Socialista 245 minutos, PSD 160 minutos, CDS 55 minutos, Bloco de Esquerda 25 minutos, peço desculpa, e o PCP e o PPM 15 minutos. Antes de entrarmos no debate propriamente dito, tem lugar a apresentação do programa do Governo e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, no cumprimento de uma obrigação estatutária e regimental, mas sobretudo na concretização prática de uma profunda convicção democrática, apresentamos a esta Assembleia para análise, debate e votação o programa de ação que nos norteará durante os próximos 4 anos. Hoje, aqui estamos, com o Parlamento dos Açores reunido em sessão plenária, competindo-me a mim, como Presidente do Governo, a intervenção e apresentação deste documento. Este momento suscita, desde logo, 3 notas de índole política que gostaria de partilhar com esta Câmara e com as açorianas e açorianos que nos acompanham. A primeira tem a ver com o facto do programa do 12º Governo, que agora se apresenta, se alicerçar de forma consciente nos compromissos assumidos pelo Partido Socialista no âmbito do seu programa eleitoral e que foram sufragados maioritariamente pelos açorianos. A nossa convicção é que, também assim, contribuímos para o fortalecimento da relação de confiança entre eleitores e eleitos, na medida em que, na ação governativa, assumimos os objetivos que definimos no período eleitoral. Um segundo aspecto tem a ver com o facto de, só após aprovado o programa do 12º Governo, ele entrar em plenitude de funções. A referência não é, como nunca poderia ser, um preciosismo ritualista, mas encerra em si mesma uma importante mensagem política quanto à fonte da legitimidade política do Governo, bem como quanto a quem ele responde do ponto de vista político no exercício do seu mandato. Daqui decorre o terceiro aspecto que me parece importante também realçar aqui e que se prende com a íntima relação que se estabelece entre a legitimidade deste Parlamento no seu todo e a legitimidade que, sobretudo a partir da sua pronúncia sobre este documento, é a legitimidade do Governo. Uma está íntima, intrincada, umbilicalmente entranhada na outra. E julgo por isso que isso, para benefício de todos, poderá ajudar a que todos percebamos melhor onde estamos e ao que vimos. Aqui chegados importa também precisar a forma como o Governo se apresenta perante esta Assembleia neste debate. Pronto para, através de um debate sério, esclarecer, até onde for necessário, as nossas opções e o nosso entendimento. Disponível para, mesmo tendo em conta as particularidades regimentais desta iniciativa e desta discussão, ouvir e refletir, de mente aberta e coração sincero, nas análises, nos contributos, nas críticas e em todas as intervenções que possam, no fundo, melhorar a nossa abordagem a este documento e a nossa ação. Consciente que, fruto da nossa opção de apresentar a esta Casa Um programa de governo que se alicerça de forma abrangente no programa eleitoral com que nos apresentamos aos açorianos, aqui está também presente a confiança que os açorianos, através do seu voto maioritário, manifestaram no Partido Socialista e no seu programa, ou seja, estão também presentes as regras da democracia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, o 12º Governo dos Açores tem um rumo definido, tem opções claras que constam do seu programa e tem a consciência dos desafios que estão à nossa frente. É desta força e confiança que nos dá sabermos para onde vamos, sabermos o que temos de fazer para lá chegar e sabermos o que nos espera nesse caminho, que resulta a possibilidade do Governo optar por uma prática que pode enriquecer ainda mais o mérito substantivo da nossa ação, que pode enriquecer ainda mais a nossa democracia e valorizar a nossa autonomia. Nós estamos disponíveis, nós estamos interessados numa cultura de diálogo e de concertação, desde logo com os partidos políticos representados neste Parlamento, mas também, para além deste Parlamento, com os parceiros sociais e com as demais entidades representativas da sociedade açoriana. Esta nossa disponibilidade e interesse para o diálogo e para a busca de consenso em áreas fundamentais para os interesses da região é não uma intenção circunstancial, mas um compromisso e uma postura que, sendo transversal a todo o programa do Governo, é igualmente indispensável à concretização das traves mestras do desenvolvimento de uma sociedade desenvolvida, moderna e progressista. Os tempos que todos vivemos recentemente ensinaram-nos que, para se ultrapassar obstáculos e vencer desafios, é muito mais fácil e, sobretudo, muito mais eficaz e útil para os açorianos a criação de uma conjugação de vontades e de uma identidade de objetivos estratégicos, mesmo que, saudavelmente, discordemos da forma como lá chegar. Neste processo, tenho por certo e por assente que nem é desejável que ele seja um meio que vise apenas informar a posição do Governo, nem é expectável que ele seja também um meio de abdicarmos das nossas propostas para passarmos a professar aquelas daqueles com quem interagimos. Esta deve ser uma oportunidade de confrontar visões, de ampliar perspectivas e de, em última instância, melhorarmos sempre uma atuação que se dirige aos açorianos. Nesse diálogo para o qual estamos prontos, valorizamos decisivamente a lealdade num relacionamento institucional cuja lisura e correção nos métodos, nos procedimentos e nos propósitos fará com que todos os envolvidos prestigiem os Açores e a nossa autonomia. Nunca é demais sublinhar a este propósito que todos seremos poucos para responder aos desafios que se colocam à nossa região e que, como tal, a grandeza da esperança dos açorianos nos Açores far-se-á com a força do seu povo e com a força e mobilização dos seus órgãos de governo próprio e das suas entidades e representações. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. Nos últimos 4 anos, o Governo dos Açores, mas sobretudo as famílias e as empresas açorianas, confrontaram-se com enormes desafios resultantes de uma conjuntura externa complexa e muito severa, que teve inevitáveis reflexos económicos e sociais na nossa região. As causas e os efeitos desta realidade são, infelizmente, bem conhecidos de todos, assim como o esforço que o anterior Governo fez, indo até ao limite das suas competências e dos seus recursos, para mitigar os impactos na vida dos açorianos de uma crise que nos chegou de fora e que surpreendeu pela sua intensidade e duração até os mais pessimistas. Interessa aqui que nunca esqueçamos e simultaneamente reafirmemos a essencialidade que uma boa e rigorosa gestão das nossas finanças públicas assumiu nesse período que atravessamos e assume para o nosso futuro. Trata-se, em suma, de reafirmar a perspectiva pela qual sempre pugnamos e incrementamos, de que umas contas públicas saudáveis não são um objetivo em si mesmo, mas sim um instrumento que o Governo coloca ao serviço dos Açores em prol de mais desenvolvimento económico, de mais solidariedade e de mais coesão territorial e social. Não se trata, pois, de uma mera questão orçamental, mas antes e sobretudo de um verdadeiro pilar na nossa atuação, de uma condição sine qua non para que sejamos nós, açorianos, a ter na nossa mão o poder de decisão sobre as medidas e políticas a adotar nas áreas de competência atribuídas pela nossa autonomia, sem interferências ou submissões a entidades externas. Este é um ponto de honra e uma marca impressiva dos governos do Partido Socialista dos Açores, que é salientado ainda de forma mais expressiva quando olhamos para outras realidades do nosso país. No domínio da nossa economia, os indicadores disponíveis, mas também os sinais que nos chegam da sociedade, apontam para uma consolidação de um ambiente mais favorável ao nível da confiança e do comportamento da economia regional. A isto acresce um conjunto de outros factos que importa referir, como sejam o estarmos já em velocidade de cruzeiro na execução do atual quadro comunitário de apoio, a economia estar já a criar emprego, retomarmos um relacionamento estável com a República e vivermos numa região que se tem caracterizado pela estabilidade política e social. É neste quadro que o 12º Governo dos Açores se apresenta nesta Casa, com uma proposta de programa que pretende mobilizar os Açores para as melhores respostas aos novos desafios do desenvolvimento económico da nossa terra, assentes na promoção da empregabilidade e do combate à precariedade laboral, no combate à pobreza e à exclusão social, conjugados com a competitividade e inovação empresarial e a valorização dos recursos naturais do nosso território. Ou seja, depois de uma legislatura de resposta à emergência económica e social que nos foi imposta, queremos avançar para um novo patamar de políticas económicas, com a criação de mais emprego, mas sobretudo mais estável e melhor remunerado, dando seguimento e consequência prática ao grande esforço que foi feito nos últimos anos e que permitiu que nos Açores a taxa de desemprego caísse de um máximo de 18% para os atuais 10,7%. E se hoje registamos a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 5 anos, a verdade é que, mais do que um motivo de autocomprazimento, estes dados estatísticos constituem um forte incentivo, porque demonstram que também aqui estamos no caminho certo, a fazermos mais e melhor por quem ainda continua à procura de um primeiro, de um novo ou de um melhor emprego. Referência especial merecem neste domínio os objetivos de criação de emprego e do combate à precariedade laboral. No primeiro caso, o ambiente de retoma económica na nossa região, a retoma também de mais elevados níveis de investimento privado, permite-nos antecipar que, mesmo com as flutuações características da sazonalidade, a economia açoriana continuará neste trajeto de criação de emprego nos mais variados setores de atividade. No caso do combate à precariedade laboral, assumimos este como um dos combates que no domínio laboral pretendemos reforçar nesta legislatura, quer com o reforço da capacidade inspectiva da Inspeção Regional de Trabalho, quer também com a desejável assunção, por parte, desde logo, das entidades patronais, da relação que existe entre precariedade e outros fenómenos como produtividade laboral ou empresarial. Mas aqui, e até porque este será um sinal claro de compromisso neste combate, que é a sério e que é para já, queremos estar na linha da frente da concretização desse objetivo de fomentar a estabilidade laboral. Assim, quero anunciar que vamos integrar definitivamente nos quadros da Administração Pública Regional todos os trabalhadores da carreira do regime geral que estão contratados a prazo ou em nomeação transitória há mais de 2 anos ininterruptamente e cujo serviço corresponde à satisfação de necessidades permanentes dos serviços a organismos da Administração Regional. Igual medida será proposta aos que também ininterruptamente, há mais de 3 anos, prestam serviço na modalidade de avença ou tarefa na Administração Regional, satisfazendo necessidades permanentes da mesma. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos, este novo ciclo que agora iniciamos não nos faz iludir sobre a necessidade de continuar a concretizar medidas de apoio social destinadas aos setores mais fragilizados da nossa sociedade. Nesse sentido, uma das áreas que privilegiaremos de forma muito incisiva e determinada é o combate à pobreza e à exclusão social. Através de um projeto de intervenção que inclua entidades públicas, mas que mais uma vez exige que se convoquem todas as entidades privadas das várias áreas que se relacionam e trabalham nesta problemática. Porque acreditamos que estes fenómenos não devem, não podem, ser considerados como uma inevitabilidade sem resposta, queremos desenvolver uma verdadeira estratégia regional de combate à pobreza e à exclusão social, que terá uma grande atenção aos casos das crianças e dos jovens que se encontram nessa situação. Da nossa parte, convocaremos todas as áreas da governação para esta estratégia concertada de combate a este fenómeno, reforçando e articulando as ações, desde logo, ao nível da educação, do emprego e da solidariedade social. E estamos verdadeiramente convictos que, da parte da sociedade açoriana, a mobilização de vontades, de esforços e de recursos para este verdadeiro desígnio regional terá resposta e trará resultados. Primeiro, porque a solidariedade é uma marca indelével da nossa vivência coletiva, que felizmente tem resistido à voracidade dos tempos modernos. Segundo, porque os Açores têm a melhor rede de proteção social do país, que facilita e potencia uma nova dinâmica e a priorização das políticas sociais a implementar na nossa região. Uma referência também pela importância verdadeiramente estratégica que assume à educação. Temos de avançar no caminho já iniciado pelo Programa para o Sucesso, de recuperação dos indicadores relacionados com o sucesso escolar, os quais ainda não nos satisfazem e, por isso, exigem muito trabalho para que possam evoluir para patamares que orgulhem a nossa região. Reafirmamos aqui, como linha orientadora da ação do Governo nesse domínio, que temos por absolutamente claro e certo que o critério e a medida do nosso sistema educativo regional é o aluno, a sua preparação e o seu sucesso. Não ignoramos as relações e a interdependência que, com esse valor supremo, têm outros aspectos dentro do sistema educativo regional, como, por exemplo, a componente de infraestruturas, de apoio social, de funcionários, de disciplina ou de pessoal docente. Aliás, esse domínio, o relativo ao pessoal docente, é um daqueles em que o Governo também já se encontra a trabalhar na sequência de uma metodologia que foi estabelecida, recordo a necessidade de análise dos resultados dos concursos extraordinários e ordinários mais recentes, bem como de objetivos que foram fixados, como, por exemplo, o estabelecimento da regra da anualidade dos concursos para o pessoal docente, bem como a disponibilidade para a alteração da obrigatoriedade de permanência num lugar do quadro por 3 anos. Tenho, por isso, gosto em tornar público que foram já endereçados convites aos sindicatos dos professores para a abertura formal de um processo de reforma desses aspectos, de forma a que também, rapidamente, o Governo possa fazer chegar a esta Assembleia uma proposta de decreto legislativo regional que concretize o cumprimento desse que é um compromisso eleitoral. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. Uma referência genérica também ao setor da saúde e ao trabalho que nele queremos desenvolver no sentido de dar as respostas necessárias e inovadoras nas áreas em que ainda temos de melhorar, como é o caso, por exemplo, da acessibilidade dos açorianos aos cuidados prestados pelo seu Serviço Regional de Saúde. Mas, sobretudo, uma referência à necessidade de encetarmos novas abordagens concretas, ambiciosas, determinadas, quanto ao contributo que as políticas públicas podem dar para a prevenção de problemas de saúde pública, como sejam o tabagismo, o alcoolismo ou a dependência de substâncias psicoativas. Nesses domínios, o exercício da nossa autonomia não pode, entendemos nós, nem deve, resumir-se apenas à questão das infraestruturas, dos recursos humanos ou do financiamento. Entendemos ser já tempo de iniciarmos um processo de reposicionar os alicerces do nosso Sistema Regional de Saúde para a sustentação cada vez mais incisiva e atuante de políticas públicas de prevenção de grandes problemas de saúde pública. E nesse processo devemos lançar mão de todos os mecanismos que estão ao nosso alcance. Um exemplo concreto. Os Açores têm o mais favorável regime fiscal sobre o consumo do tabaco a nível nacional. Os Açores têm a mais elevada taxa de consumo de tabaco do nosso país. Os Açores têm a mais elevada taxa de incidência e taxa de mortalidade de cancro do pulmão a nível nacional. No caso da taxa de mortalidade, ela é praticamente o dobro da nacional. Mesmo considerando todas as outras componentes que relevaram para a definição de um regime fiscal mais favorável ao consumo de tabaco, e elas também são importantes, caso da importância económica, caso da importância do setor em termos de emprego, o nosso entendimento é que é chegado o tempo de dar primazia à resolução do grave problema de saúde pública com que, desde logo, nesse domínio estamos confrontados. Assim, o entendimento do 12º Governo dos Açores é que essa situação deve ser alterada e deve ser significativamente alterada e que vamos desencadear o mais rapidamente possível os procedimentos necessários para um aumento significativo, refiro, um aumento significativo da carga fiscal sobre o preço do tabaco nos Açores. Julgo útil relembrar aqui que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de entre os vários instrumentos para a prevenção do consumo do tabaco, o mais poderoso e o mais eficaz é o aumento do preço do tabaco por via do aumento da sua taxação. É esse o caminho que vamos seguir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. Estas são algumas das prioridades, entre muitas outras que serão aqui debatidas nestes dias, do projeto que vamos implementar nos Açores nos próximos 4 anos e para o qual vamos mobilizar toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de trabalho, toda a nossa determinação e todo o nosso empenho. Apesar da incerteza que se vive em várias partes do mundo e à qual, como ficou provado nos últimos anos, os Açores não estão imunes, acreditamos que estamos mais fortes e que estão reunidas as condições para trabalharmos e alcançar as metas e os objetivos do programa que propusemos aos açorianos. É verdade que não se vislumbram anos fáceis, porque alguns desafios ainda necessitam de respostas e soluções e porque, naturalmente, outros se colocarão ao Governo e aos açorianos. Mas partimos para este novo ciclo com a confiança e a esperança renovadas de que saberemos fazer o que for necessário para os vencer. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O regimento prevê agora um período de 30 minutos para esclarecimentos. A mesa já tem, de momento, duas inscrições. Agradeço às restantes bancadas também que o possam fazer. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Os açorianos foram às urnas a 16 de outubro. Democraticamente, elegeram os seus representantes nesta Casa da Autonomia. Saudamos todos nesta primeira intervenção. Saudamos igualmente o Governo Regional, desejando sucesso no desempenho das suas funções. E é justamente o Governo que nos apresenta hoje o seu programa para os próximos 4 anos. Respeitando a vontade livremente expressa pelos açorianos, o PSD Açores afirma, desde já, que não se revê na proposta. Embora no discurso, até no que mesmo agora acabou de ser preferido pelo Sr. Presidente do Governo, tenha havido reconhecimento da razão do PSD Açores em relação a preocupações como o emprego e a educação, este programa do Governo não dá as respostas que os açorianos precisam. Apesar de milhões, ou dos milhões injetados pelo Orçamento Regional, a economia e a sociedade açorianas estão num ponto crítico. O desemprego mantém-se a taxas elevadas. O emprego precário é uma realidade. Muitas famílias açorianas vivem com enormes dificuldades. O setor público empresarial continua a atolar-se em dívida, com algumas empresas em situação de falência técnica. Às empresas privadas falta o suporte para investirem em segurança e, assim, criarem emprego. A lavoura açoriana passa por uma crise de enormes proporções. O retrato social da região, também associado à fragilidade da economia, é preocupante. Os dados de fim de tabela na educação são motivo de forte apreensão. Por este caminho, vai mesmo ser difícil conhecermos o progresso. A prestação de cuidados de saúde continua muito aquém do desejável. Há ainda muitos açorianos sem médico de família. São muitos os que estão em listas de espera, aguardando anos por uma cirurgia.
Seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
A pobreza continua a ser dramática e alastra-se. Passadas as eleições, é este o cenário económico e social que persiste. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PSD Açores apresentou-se aos açorianos no passado dia 16 de outubro, com um programa de governo alternativo. Merecemos o apoio de 31% dos eleitores votantes. Termino já, Sra. Presidente. Vamos lutar pelo nosso projeto alternativo. Não vamos limitar-nos a fiscalizar a ação do Governo Regional. Vamos dar uma oportunidade às propostas que apresentámos e que achamos que podem conduzir a melhores soluções para os enormes problemas com que os açorianos se confrontam. O PSD Açores está totalmente disponível para trabalhar pelos açorianos e vai defender o seu projeto alternativo. Como oposição, vamos lutar pelas nossas ideias, que são diferentes nos domínios político, económico, social e cultural. E a esperança dos açorianos, que tem de renascer, deve surgir do debate e confronto das ideias. Aqui estaremos para fiscalizar a ação governativa e também para apresentar alternativas.
Senhor deputado, tem mesmo de terminar.
É o que faremos, independentemente da atitude da maioria que suporta o governo, de revelar ou não abertura para as propostas apresentadas pela oposição. As eleições já tiveram lugar. Agora é tempo de, com humildade democrática, encontrarmos soluções que melhorem a vida dos açorianos. Disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, nesta breve intervenção quero, em primeiro lugar, felicitar o Presidente do Governo Regional, Dr. Vasco Cordeiro, pela vitória obtida nas últimas eleições regionais. Esse é o dado objetivo que estabelece a responsabilidade e a legitimidade de quem hoje, nesta Câmara Parlamentar, apresenta o programa de Governo. Importa frisar ainda que o povo açoriano optou pela eleição de um Parlamento plural, voltando a dar assento parlamentar às mesmas 6 forças políticas que aqui estão representadas desde 2008. Nesse âmbito, felicito todos os deputados eleitos que representam a diversidade de opinião e de projeto da sociedade açoriana. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, as últimas eleições ficaram marcadas por uma taxa de abstenção muito elevada. Uma parte significativa desta abstenção não corresponde, na minha opinião, aos eleitores efetivamente residentes na região. Seja como for, a abstenção representa uma ameaça para o sistema democrático, uma vez que lhe retira a representatividade e afeta, a médio e longo prazo, a sua legitimidade. Aumentar os níveis de participação política dos açorianos é um imperativo de regime. Neste sentido, considero que devem ser implementadas reformas profundas no nosso sistema eleitoral. Nesta matéria, as nossas posições estão muito próximas do que está expresso no programa de governo aqui em discussão. De qualquer forma, esta é uma matéria parlamentar por excelência e é ao Parlamento que deve ser dada toda a centralidade política nesta questão. Neste mesmo âmbito de abertura à sociedade civil, deixo que lhe diga, Sr. Presidente do Governo, que tinha expectativas mais elevadas em relação ao processo de renovação do Governo, dos cargos de nomeação política nos gabinetes governamentais, na administração regional e no setor público empresarial regional. A imagem que passa é de alguma estagnação e de uma capacidade de recrutamento apenas circunscrita aos mesmos de sempre. Um programa de governo não pode detalhar o conjunto de medidas que o governo implementará no futuro. Não é possível. Concordamos com o desenho de algumas medidas, mas temos diferenças significativas em muitas áreas, nomeadamente: falta ambição no âmbito do aprofundamento do sistema autonómico. Nós queremos ir mais longe.
O seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
Termino já, Sra. Presidente. As políticas referentes ao crescimento económico, nomeadamente as que deveriam referenciar prioridades de investimento e de reforma, não se destacam e não são visíveis no âmbito de uma grande multiplicidade de projetos e de planos. Falta a hierarquização de prioridades e a definição de uma estratégia ambiciosa de crescimento económico. Nas políticas sociais, nomeadamente a nível da saúde e da educação, o Governo Regional opta por políticas de continuidade. Nestas matérias, o PPM defende a necessidade de reformas profundas que o Governo Regional ainda não assume. A política de combate ao desemprego, para além dos programas
terminar,
ocupacionais,
senhor deputado.
Termino, Sra. Presidente, não convence assim como as estratégias de superação dos gravíssimos problemas que enfrentamos na nossa sociedade, em áreas como a pobreza, as desigualdades, as dependências, a violência doméstica e os abusos e violências cometidas sobre as nossas crianças e jovens. Nas políticas de coesão territorial e de combate à desertificação das ilhas mais pequenas, as medidas apresentadas não parecem suficientes para alterar as atuais tendências de perda populacional. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Para esclarecimentos tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, naturalmente gostaria de ir à tribuna fazer uma intervenção, se tivéssemos a mesma tempo para ter uma intervenção digna de tribuna e não apenas 3 minutos. E como só tenho 3 minutos, falarei daqui de cima, pedindo alguns esclarecimentos ao Senhor Presidente do Governo, porque entendo uma menorização deste Parlamento perante o Governo, não tendo tempo para dali falar com o tempo. Não culpo naturalmente o Governo, culpo naturalmente a nós e à Conferência de Líderes. Senhor Presidente, o seu capítulo do Governo começa, o seu programa de Governo começa com a autonomia e tem a presunção, segundo percebemos, de querer reformar a autonomia, substituindo-se aos cidadãos e, em primeiro lugar, ao primeiro órgão da autonomia, que é esta Casa. E fundamento o que digo nas seguintes medidas plasmadas no seu programa e peço esclarecimentos sobre essa matéria. Consolidar o direito da iniciativa legislativa dos cidadãos junto da ALRA, lê-se no programa do Governo. Mas, Sr. Presidente, quer consolidar o quê? Isto é um direito dos cidadãos açorianos já consagrado no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. E, curiosamente, a primeira iniciativa cidadã que foi feita nesta Casa levou chumbo do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que se calhar é preciso é valorizar a iniciativa cidadã e não consolidar. Por outro lado, Sr. Presidente, parece-me que o Governo tem a pretensão de querer reformar o sistema eleitoral. Parece-me que, mais uma vez, está a meter a foice em seara alheia, quando esta competência é segundo o Estatuto Político-Administrativo dos Deputados desta Casa. A esta Assembleia, e só a esta Assembleia, compete rever estas matérias, ou será que a intenção submersa do Governo seja caminhar no sentido da desvalorização do papel desta Casa? É a pergunta que lhe faço. Senhor Presidente, grave, muito grave, e que tem a ver com a segurança de pessoas e bens, e digo-lhe que é fundamental ter, no mínimo, um radar meteorológico em funcionamento nos Açores. Ora, o que acontece, como Vossa Excelência sabe, é que já se iniciou o processo de desmantelamento do único radar meteorológico existente nos Açores. E só não o foi mais cedo feito, no passado mês de outubro, como estava previsto pelos Estados Unidos da América, porque alegadamente foi pedido aos americanos para o fazerem depois das eleições de 16 de outubro. Importa recordar que em maio o Primeiro-Ministro António Costa veio aos Açores e, entre outros
anúncios pré-eleitorais, Sr. Deputado.
Assina uma declaração conjunta com o Governo Regional, onde se compromete a encetar diligências no sentido de ser assegurada a manutenção e funcionamento do atual radar da Serra de Santa Bárbara, bem como assumiu o início do processo de instalação de mais um radar meteorológico em São Miguel. Processo, aliás, iniciado pelo anterior Governo da República. Em maio, depois de vir de Washington, numa reunião da Comissão Bilateral, Vossa Excelência diz o seguinte: existem boas perspectivas quanto à passagem, mesmo que temporária, para a tutela do Governo da República do radar instalado na Terceira. Senhor Presidente, é de uma gravidade extrema o que se está a passar nos Açores. Nenhuma derrogação do prazo os senhores conseguiram, enquanto está plasmado na Assembleia da República no Orçamento de Estado que o Governo da República, por proposta do CDS o ano passado e replicado este ano pelo PS, vai concretizar a instalação de 3 radares. Foi difícil negociar perante os americanos manter os radares mais
agradeço
um ano,
que termine,
o radar
Sr. Deputado.
Da Terceira. Senhor Presidente do Governo, capitulou perante os americanos. E, Sr. Presidente do Governo, vou terminar, porque infelizmente não temos tempo, é o tempo que temos, dizendo-lhe e felicitando, quando chumbou aqui o Partido Socialista a proposta de orçamento participativo do CDS, o Governo agora vem anunciar não um, mas 2 orçamentos participativos. Parabéns, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Corvelo.
Presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Presidente do Governo, tenho aqui umas perguntas para lhe fazer. Quando será feita a selagem efetiva da lixeira de Santa Cruz das Flores, que fica situada junto à estrada regional que liga Santa Cruz a Ponta Delgada? Para quando o Conselho das Lajes das Flores terá centros de saúde com médicos e enfermeiros afetos? Tem o Governo intenção de criar condições para que seja instalada um posto de abastecimento de combustível na freguesia de Ponta Delgada das Flores? Considera o Governo Regional a possibilidade de abrir um posto de RIAC na freguesia da Fajã Grande, no Conselho das Lajes das Flores? Quando pretende o Governo levar a cabo as ações de desratização que são impostas para combater um enorme infestante por ratos na Ilha das Flores, uma vez que o uísque chegou à ilha sem rótulo e encontra-se armazenado? Estará o Governo Regional disponível para criar um regime de apoio que permita que os bens de primeira necessidade com destino ao Corvo possa ser enviado por via aérea sem custos para aqueles que o adquirem? Apesar da região possuir a única unidade de produção de açúcar, a partir da beterraba sacarina, e da importância económica que tal produção representa, a montante e a jusante, nada é dito quanto à sua viabilização e modernização. Por isso, pergunto-lhe, Sr. Presidente, que futuro para a Sinaga? Apesar dos problemas sentidos pelos açorianos, continuamos sem qualquer resposta clara do Governo em relação à adequação e ao reforço da frota da SATA, em especial para o serviço Interilhas, bem como em relação ao futuro do próprio Grupo SATA. E assim pergunto, tem o Governo a intenção de reforçar ou formular a frota da SATA Açores em relação ao próprio Grupo SATA no seu capital e organização? Que alterações e mudanças pretende o Governo fazer durante essa legislatura? Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Senhor Presidente, sendo como é óbvio o desemprego a prioridade das prioridades, combate este para o qual o Bloco de Esquerda tem apresentado propostas concretas, não pode este combate servir para que se utilizem desempregados como se de carne para canhão se tratassem, para prover o lucro de alguns ou a poupança de outros. Porque para tirar os desempregados do desespero não significa que se tenha de os colocar na amargura. Assim, a precariedade assume-se como um dos flagelos a combater, em particular na região. Coloca o Governo no seu programa uma frase: implementar um programa de apoio à conversão de contratos com termo em contratos sem termo. Não percebíamos qual o conteúdo concreto, mas com a intervenção do Sr. Presidente ficou mais esclarecido e saudamos as medidas apresentadas pelo Sr. Presidente do Governo. No entanto, estranhamos que medidas tão positivas não constassem do programa, ainda não há menos de uma semana entregue nesta Assembleia. Mas é também neste momento fundamental perceber realmente o que se entende pelo conceito de necessidades permanentes, porque tanto pode ser um critério adotado ao olho, como poderá ser decidido caso a caso. E nesse caso não podemos permitir que as necessidades permanentes correspondam àquelas que são então percebidas como as necessidades de quem é amigo do partido. Outra questão prende-se com o papel do Governo como ator ativo na compressão dos direitos dos trabalhadores. Atentemos então às palavras do autarca de Vila Franca do Campo. E passo a citar: neste momento dispomos de 160 pessoas em programas de ocupação. Não se diga que são para satisfazer necessidades permanentes da Câmara. Por exemplo, o parque de estacionamento de Ponta Garça não o faria se não tivesse essa mão de obra, porque não teria recursos financeiros e fizemos com a ajuda destas pessoas. Resumindo, as obras públicas são feitas por trabalhadores baratos, sem direitos, à boa maneira dos presos que no tempo do intendente Pina Manique eram obrigados a trabalhar. Ora, vejamos. Uma escola que visitamos tem 41 lugares no quadro de trabalhadores não docentes, mas 20 trabalham ao abrigo dos programas ocupacionais. Isto é que é poupar à custa dos trabalhadores numa lógica de caridade. O Governo dá uma oportunidade de trabalho magnânimo aos enfermeiros, mas ao abrigo do programa Estagiarel, de acordo com o qual ganham quase metade do ordenado, mais uma poupança à custa de quem trabalha. Contamos na região com 700 a 900 professores precários, quando a educação é assumida como uma prioridade, mas continuamos no mesmo. Quem trabalha sofre, mas tem de agradecer por ter um trabalhinho dado pela mão bondosa que lhe estende o Governo do Partido Socialista. A pergunta que lhe faço é para quando está o Governo do Partido Socialista disposto a acabar com esta vergonha? Quando é que pretende dar o exemplo e acabar com estes abusos, esta exploração e a humilhação dos trabalhadores? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Bradford.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, nesta primeira intervenção na 11ª Legislatura do Parlamento dos Açores, gostaria de começar por felicitá-la, Senhora Presidente, pela sua reeleição e por estender as minhas felicitações e votos de muito sucesso a todas as senhoras e senhores deputados que agora iniciam esta nobre missão de representar os anseios e as aspirações dos açorianos nesta casa onde dia a dia, plenário a plenário, se luta por uns Açores ainda melhores. Gostaria igualmente de saudar Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo, e bem assim todos os membros que compõem o seu Executivo, e de nome da bancada parlamentar do Partido Socialista desejar os maiores sucessos na desafiante tarefa de liderar os destinos da região. Pode contar com este grupo parlamentar, Sr. Presidente, para se sobressaltar procurando contribuir para as melhores soluções sempre que a região se confronte com novos desafios. Mas também pode contar com este grupo para se congratular com cada sucesso governativo, com cada meta atingida, com cada objetivo ultrapassado, porque o sucesso da governação dos Açores será sempre e acima de tudo a garantia de uma região de maior progresso e de maior desenvolvimento. Para nós, os Açores não são um pretexto, Sr. Presidente. São antes a razão de ser e o fim último de toda a nossa ação política. É por isso que na sequência do reiterar da confiança expressivamente maioritária dos açorianos na governação do Partido Socialista, nos apresentamos nesta Câmara com renovado estímulo para participarmos ativamente na consolidação do trajeto de recuperação da nossa economia, que se vem delineando desde o mandato governativo anterior e que os mais recentes dados do emprego, do turismo e da atividade económica, por exemplo, confirmam de modo evidente. Mas é também por isso que num debate em que nos cumpre a todos, maioria e oposição, contribuir neste início de legislatura para a definição das grandes linhas orientadoras das políticas a implementar nos próximos 4 anos, num debate que se realiza num contexto socioeconómico de recuperação e que comporta por isso novos desafios e novas possibilidades, é por isso, dizia, que a nós nos faz confusão que haja quem opte de forma destemporada e extemporânea para anunciar que é contra o que ainda não debateu e que é contra aquilo que prescindiu de querer esclarecer. É também para nós estranho que haja quem se queira colocar à margem das suas responsabilidades, declarando-se à partida indiferente ao programa do Governo,
seu tempo está a terminar,
dos compromissos
senhor deputado.
Eleitorais do PS, como se não fosse um imperativo democrático e como se não tivesse recebido um mandato do povo açoriano para serem parte do processo de procura de melhores soluções para as questões que preocupam as pessoas nos Açores. Esta não é a nossa postura neste debate, senhoras e senhores deputados, nem será a nossa postura ao longo destes 4 anos. Reiteramos, pois, nesta circunstância, a nossa abertura ao diálogo com todas as oposições e a nossa visão cooperativa e construtiva do sistema autonómico.
Agradeço que
só
termine,
assim, termino
deputado.
Já, senhora Presidente, só assim faz sentido encararmos como grandes desígnios políticos aqueles que muito bem foram aqui explicitados pelo Sr. Presidente do Governo na sua intervenção, designadamente e especialmente o combate à pobreza e à exclusão social, a promoção da estabilidade no trabalho ou a valorização dos nossos recursos endógenos. Senhoras e senhores deputados, ao renovarem a maioria absoluta do PS no passado dia 16 de outubro, os açorianos não nos concederam o direito absoluto de acharmos que só nós teríamos as melhores soluções para os desafios do presente e do futuro da região. É verdade. Mas, e isso também é relevante, também não concederam à oposição a prerrogativa de poder abdicar do debate democrático, da procura de consenso e do contributo para fazer dos Açores uns Açores ainda melhores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, tentando responder às questões que me foram colocadas, mas sobretudo tentando fazer aquilo que me parece natural que se faça no início destas primeiras intervenções de discussão do programa do 12º Governo dos Açores, e que é exatamente o de podermos analisar e refletir sobre a postura política com que cada partido se apresenta neste momento de primeira importância para o nosso futuro coletivo. E gostaria de, em relação ao Sr. Deputado António Marinho, dizer-lhe que, efetivamente, a sua intervenção foi particularmente esclarecedora nesse aspecto. Particularmente clara e elucidativa da forma como o PSD se apresenta do ponto de vista político nesta questão. Os senhores não veem nada de bom nas propostas do Governo. Nada de bom. Pois eu tenho uma novidade para lhe dar. O Governo está desejoso por poder acolher, debater, analisar, e se elas se demonstrarem benéficas para os açorianos e não puserem em causa os compromissos que esses açorianos maioritariamente sufragarem, acolhê-las. E essa é, desde logo, a grande diferença de posicionamento político que nós temos. Os senhores querem fazer. Os senhores querem fazer deste debate e, pelos vistos, desta legislatura, aquilo que fizeram na campanha eleitoral: um concurso de puxar para baixo os Açores. Da nossa parte, nós queremos é puxar para cima os Açores. Senhor deputado Artur Lima, Sr. Deputado Paulo Estevão, quero naturalmente agradecer, aliás, como agradeço às senhoras e aos seus deputados que intervieram, e agradecer as felicitações e as palavras que dirigiram ao Governo. O Sr. Deputado Paulo Estevão, naturalmente que haverá a oportunidade de, quer em relação às matérias que aqui referiu na sua intervenção, quer em relação ao debate que terá lugar ao longo desses dias, quer sobretudo em relação à atuação do Governo ao longo desses 4 anos, podermos efetivamente confrontar posições, podermos, no fundo, procurar aquilo que me parece útil procurar com o PPM, como com qualquer partido dessa Assembleia. Pontos de consenso, pontos de convergência, que possam, não pondo em causa os compromissos maioritariamente sufragados pelos açorianos, possam servir melhor os Açores e servir melhor os açorianos. Sr. Deputado Artur Lima, o Sr. Deputado engana-se. O Governo não vai além do chinelo. Mas há uma coisa que o Governo também não vai, não. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque este é um programa de Governo, é um programa que tem as mais variadas componentes, algumas do ponto de vista institucional e outras de umas componentes mais executivas. Mas seria mal, eu prefiro, aliás, que o senhor me acuse disso, mesmo não sendo verdade, do que chegar a esse Parlamento e tendo nós retirado as partes do programa do Governo que não estão tradicionalmente incluídas naquilo que é o Poder Executivo, o senhor nos acusasse de já estarmos a faltar aos nossos compromissos e a retirar partes do nosso programa. Mas mesmo assim, senhor deputado Artur Lima, o senhor não se pode esquecer, o senhor não se pode esquecer de uma coisa. Não, o senhor é que se está a esquecer de uma coisa. O poder para mexer na autonomia, para mexer no sistema eleitoral, para mexer em tudo. É, sim, senhor. É. E este governo tem o quê em relação a esta casa? Tem capacidade de propor. Tem a capacidade de propor. Mas, senhor deputado Artur Lima... Lei eleitoral, por que não? Senhor deputado Artur Lima, mas há uma questão, eu tenho pena que o senhor nessa matéria privilegie a forma em prejuízo do conteúdo. Não haverá descanso desde já. Não haverá necessidade do governo se meter nessas áreas. Temos um bom e competente grupo parlamentar para fazer isso. Mas há uma coisa, senhor deputado Artur Lima, de que nós não prescindimos. De exercer as nossas competências e de participar também, como Governo, num debate de matérias que interessam a todos os açorianos e, por isso, também ao Governo. Senhor deputado João Curvelo, eu tenho uma dúvida, tem razão, em relação ao radar. O radar, senhor deputado, o radar há uma parte... O radar há aqui uma parte que nós precisamos nos entender. O anterior Governo da República fez zero em relação ao radar. Zero. Eu estou a responder à afirmação do Sr. Deputado Artur Lima, que disse que tinha sido um processo iniciado no anterior Governo da República. E, portanto, essa parte não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. E, portanto, em relação à questão do radar dos norte-americanos...
O Sr. Presidente está no uso da palavra. Os apartes são regimentais, não devem interferir nem
pois então, eu só tenho
no uso da palavra...
para a minha intervenção estar a prejudicar os seus apartes.
Sr. Presidente, vamos tentar que agora estejam reunidas as condições. Faça o favor de continuar.
Sr. Deputado Artur Lima, estas matérias de proteção merecem toda a atenção e todo o cuidado da parte do Governo. Agora, o radar norte-americano não é nosso. Nós fizemos e desenvolvemos todas as diligências para salvaguardar esse aspecto. E já agora, permito também que lhe diga, é verdade, foi uma proposta do CDS-PP o ano passado, no Orçamento de Estado, que foi uma proposta. E foi uma maioria do Partido Socialista também na Assembleia da República, junto com outros partidos, que garantiu a aprovação desta proposta. Da mesma forma que neste ano está previsto também a instalação de um radar meteorológico na Ilha de São Miguel e de mais um outro radar meteorológico. E, portanto, em relação a este aspecto, o que lhe posso dizer quanto à ação e às perspectivas do 12º Governo é o seguinte. Nós consideramos esse um assunto da maior importância. Exatamente pelas razões que o Sr. Deputado acabou de referir. De segurança das populações, de segurança de bens. E estamos a desenvolver todas as diligências de forma a que isso seja feito e garantido os meios para garantir esses aspectos o mais rapidamente possível. Sr. Deputado João Curvelo, tenho no fundo uma pergunta prévia para lhe fazer. Qual a relevância que o senhor atribui às respostas do Governo às suas questões? Fará isso o grupo, a representação parlamentar do PCP alterar o seu sentido de voto? Ou estamos apenas num exercício de conversa em que o senhor me pergunta, por exemplo, pela desratização na Ilha das Flores, quando à partida chumbará o programa? Essa é uma dúvida e um pedido de esclarecimento que lhe faço. Senhor deputado Paulo Mendes, o Governo não se revê na caracterização que o Sr. Deputado faz em relação a um conjunto de matérias que têm a ver com programas ocupacionais, que têm a ver com as ofertas de emprego, que têm a ver com, no fundo, aquilo que considera uma vergonha. Nós não nos revemos. Nós estamos certamente a falar da mesma coisa. Vergonha seria, inclusive é para aqueles que já tendo perdido o subsídio de desemprego, e não tendo qualquer ocupação, Vergonha seria para muito deles que lhes fosse dada apenas uma prestação de remuneração e não tivessem a oportunidade de também contribuir para, com a sua atividade para funções coletivas e para funções de reunião. A vergonha era esta. Mas não é isso que nós fazemos. E repudio por completo a acusação que o Sr. Deputado fez de que esses programas servem para as clientelas partidárias e outros considerandos que tais. Sr. Deputado Paulo Mendes, fica aqui hoje e para futuro um compromisso que pode ser estabelecido entre nós os dois. Quando o senhor tiver uma prova, quando o senhor tiver um indício, quando o senhor tiver qualquer dado que lhe permita pensar que se trata disso que o senhor referiu, fale comigo, em público, em privado, nesta Assembleia, mas apresente essa prova. Acusações falsas dessa natureza nós não podemos aceitar. Quanto às questões do combate à precariedade, quanto às questões daquilo que tem a ver com o facto do Governo assumir como uma das prioridades políticas para o seu mandato nesta legislatura a questão da criação de emprego, a questão do combate à precariedade, tenho dito e disse-o também no período que antecedeu a entrada em funções, no período da campanha eleitoral, disse-o várias vezes, nós temos um setor turístico que está a ganhar uma dinâmica, nós precisamos ter em conta, desde logo, que se é certo que em momentos de maior pressão foi necessário uma conjugação de esforços para que todos pudessem garantir a sobrevivência desse setor, também a verdade é que no momento em que as coisas começam a melhorar, todos devem beneficiar da melhoria desse setor. E esse é um aspecto importante que reitero com a consciência de que não é apenas no setor turístico que se coloca essas questões, mas que não restem dúvidas. E penso que aquilo que anunciei daquela tribuna dá bem nota da seriedade e do compromisso político que o Governo dos Açores assume em relação a esta matéria. Este é um combate que nós queremos travar, este é um combate que já estamos a trabalhar para vencer. Para isso nos ajude naturalmente também aquilo que é a consciência por parte de todos os envolvidos de que não é assim, não é com trabalho precário, não é com trabalho remunerado que nós podemos, no fundo, desenvolver a nossa região e garantir níveis de progresso de que nos possam orgulhar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Está escutado este período de esclarecimentos.